Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Neudi Sareta, do PT, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Muito obrigado. Olá a você, João, Suelen, a todos que estão acompanhando. Bacana poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre ações e projetos que tramitam e propostas que a gente defende aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, a gente está em um momento em que vem sendo questionados os gastos obrigatórios no orçamento público, tanto nos estados quanto na União. Mas o senhor vem defendendo, meio que na contramão desse movimento, defendendo a manutenção e o cumprimento dos 15% obrigatórios para a saúde aqui em Santa Catarina. Por que que o senhor considera importante ter essa cota mínima de gastos públicos para a saúde?
Eu considero importante porque a saúde de Santa Catarina tem muitas demandas represadas e que precisam ser resolvidas. Quando a Assembleia Legislativa aprovou aqui em 2017, né, a emenda constitucional para estabelecer que no mínimo Santa Catarina deveria gastar 15% de saúde, e o fez exatamente pelas necessidades que nós tínhamos no estado. É bom lembrar que os municípios já têm a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% em saúde, e os municípios aplicam em média 22%, 23%, 25% em saúde. E o estado vinha aplicando apenas 12%, por isso foi feita essa mudança. Ela foi vigorando, foi aumentando gradativamente, e eis que nos surpreendemos com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de julgar inconstitucional por uma ação do governo de Santa Catarina, que não só o governo anterior protocolou a ação, quanto o governo atual foi ao tribunal, fez um trabalho jurídico, político, junto ao tribunal para derrubar isso. Eu acho que é um atraso nós abaixarmos o percentual da saúde. Portanto, manter os 15% é uma necessidade, e está aí a prova. Nós, mesmo com o 14% aplicado no ano passado e esse ano orçado 15%, olha quantas demandas, quanta gente que está aí ainda aguardando por atendimento, recursos, hospitais que não estão recebendo. Portanto, eu defendo sim, e acho que nós temos que fazer um esforço, o governo do estado, para que, mesmo agora não sendo mais obrigado a aplicar os 15%, por uma emenda constitucional que já não tem validade, mas que seja mantido, até porque os 15% constam, inclusive, no orçamento desse ano.
Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Saúde e vem acompanhando as ações da saúde do estado como um todo. Na sua opinião, quais os principais desafios e de que forma poderia ser aprimorado esse atendimento ao cidadão na rede estadual de saúde?
Olha, eu acho que um dos principais desafios é resolver o problema das filas, né? Hoje nós temos, se pegarmos aí o sistema E do que está represado, seja em procedimentos que as prefeituras podiam resolver ou o estado, hoje nós temos mais de 500 mil catarinenses que aguardam em fila de esperas, e alguma dessas filas elas têm andado bem devagar. Há dias atrás, inclusive, falamos com um paciente que falou: olha, eu estou em quinto lugar nessa fila, mas faz 2 anos que eu estou em quinto lugar. Então, é preciso resolver o problema das filas, e com isso eu entendo que precisa mais recursos, por exemplo, para fazer mais mutirões, para contratar mais serviços, mais exames especializados, e aí é mais um argumento para a defesa da manutenção do percentual de 15%, porque ninguém faz saúde sem recurso. Às vezes as pessoas até falam: olha, mas não tem problema de gestão. Sim, pode ter, sempre dá para aperfeiçoar a gestão, mas chega um momento que, se você não tiver mais recurso, você não vai avançar daí. Se você não pagar o prestador de serviço, se você não contratar mais serviços, você não vai conseguir fazer essas filas andarem.
Deputado, outra bandeira sua nessa área da saúde tem sido a manutenção das gerências regionais da saúde. Qual a situação atual e por que que o senhor vem se empenhando pela existência dessas unidades?
É porque a saúde de forma descentralizada é mais fácil de ser atendida, e inclusive das pessoas terem aonde está a referência para elas irem conversar e encaminhar suas demandas. As gerências regionais desempenham um papel importante e aproximam mais desde as campanhas de vacinação, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, tudo isso é importante que esteja próximo. E as gerências de saúde fazem isso. Por isso, quando houve essa discussão de terminar com as gerências regionais, nós nos posicionamos contra isso. No momento, elas, na prática, a estrutura que tinha permanece, mas nós temos sempre uma preocupação de que, como tem se falado muito em centralizar, isto possa, de fato, prejudicar o atendimento regional. Fala-se muito em reduzir cargos, em reduzir despesa. Eu quero dizer o seguinte, é importante você reduzir a despesa daquela onde o dinheiro está sendo mal gasto, jogado fora, ou um cargo que não está aí para prestar serviço. Agora, quando você tem um cargo, uma pessoa, um responsável, uma estrutura que está prestando a serviço para a comunidade, especialmente numa área tão importante e tão sensível quanto é a saúde, não é em cima disso que dá para fazer economia. Eu acho que ali a gente não tem que pensar em economia, tem que pensar em usar bem o dinheiro, sim, mas ampliar os serviços.
Deputado, o senhor vem falando em descentralização da saúde e tem uma bandeira sua, uma defesa sua aqui na Assembleia em relação a uma implantação de uma unidade do EMOSC na cidade de São Miguel do Oeste. Por que o senhor vem reivindicando e pedindo que essa unidade seja instalada lá naquela região?
É porque hoje todo o pessoal daquela região que precisa tem que se deslocar até Chapecó, que é uma distância bastante razoável, se precisar, por exemplo, fazer doação de sangue. Hoje ali em São Miguel do Oeste tem um hospital regional também, que tem funcionado bem. Nós sempre temos essa questão da dificuldade de manter o estoque de sangue em dia, por isso que é importante uma unidade do EMOSC lá em São Miguel do Oeste, é o extremo oeste, é a porta de entrada de Santa Catarina, e se fala em atender todo o estado de forma igualitária. Esse pleito é importante, principalmente, como eu disse, para beneficiar aqueles municípios lá do extremo oeste, que a maioria são municípios agrícolas, e como eu disse, um deslocamento até a unidade de Chapecó é bastante distante, o que prejudica nesse sentido a questão do estoque de sangue.
Deputado, tem uma proposta que tramita aqui na Assembleia, que é de sua autoria, que prevê que a aquisição de maçãs para a merenda escolar aqui no estado venha da agricultura familiar. Qual o impacto essa medida pode ter para o produtor, para a pequena propriedade e também para o estudante ou para as escolas?
Perfeito. Eu, inclusive, tive agora há poucos dias em São Joaquim, né, que é a terra da maçã, né? Estive participando de um seminário lá sobre sementes e encontro da agricultura familiar. Inclusive, isso se deu numa comunidade chamada Luizinho, uma comunidade rural. É a comunidade, inclusive, o pessoal fala: olha, aqui estão as melhores maçãs aí da região. E ali, esse polo de agricultura familiar é muito importante. E o ideal é que, para as maçãs que vai para a merenda escolar, o governo possa adquirir essas maçãs diretamente da agricultura familiar, beneficiando esses produtores, incentivando a produção dos pequenos agricultores, que têm grandes dificuldades, inclusive, para se manter na atividade. Se a gente for nesses locais, como eu visitei, são comunidades que o pessoal está ali, é um povo sofrido, de um poder aquisitivo não muito alto. E se nós estimularmos isso, se o governo, por exemplo, comprar maçã, nesse caso para a merenda escolar, diretamente da agricultura familiar, ele vai estar estimulando mais do que comprar, por exemplo, de uma grande empresa ou de uma rede atacadista.
Deputado, no seu mandato, o senhor tem uma série de indicações e fez cobranças e pronunciamentos no que diz respeito às estradas estaduais, à infraestrutura de Santa Catarina. Recentemente, o governador Moisés anunciou o projeto Recuperar, um consórcio de municípios. Como o senhor avalia esse projeto? O senhor concorda, acha que vai facilitar, vai vir de uma forma que auxilia realmente na recuperação da infraestrutura do estado?
Olha, eu quero dizer que atuo como deputado, mas já fui prefeito também, fui prefeito de Concórdia, sei das demandas que tem nos municípios também, posso dizer que essa é mais uma transferência de encargo que está fadada a ter problemas seríssimos ali na frente. os municípios já não conseguem dar conta das suas demandas municipais. Às vezes a gente vai em algumas cidades, as próprias ruas estão esburacadas, né? Ruas às vezes até importantes da cidade. E imaginar que os municípios, desta forma, vão cuidar das rodovias, realmente é se enganar. Isso não vai, na prática, não vai acontecer. Talvez, no primeiro momento, algum convênio que seja para uma roçada, para uma pequena pintura, para um pequeno tapa-buraco, isso até pode, num primeiro momento, funcionar. No momento seguinte, acho difícil isso. Eu entendo que o governo deve assumir as suas responsabilidades com as rodovias e apresentar um plano de manutenção e recuperação das nossas rodovias. O que acontece hoje é que não tem um plano de recuperação da malha rodoviária em Santa Catarina. Nós temos algumas SCs em estado praticamente sem condições de trafegar. Todo dia a gente recebe demanda disso. Olha, eu vou citar rapidamente aqui, pega lá Matos Costas Porto União, por exemplo. Um trecho de rodovia que chegou a iniciar uma empresa lá para fazer a recuperação, parou, virou aqui uma vergonha regional lá. É uma tristeza aquela rodovia. Agora foi rompido o contrato com a empresa, está lá a obra sem ser feita e sem perspectiva. Pega ali o trecho que estava em obra de Jaborá Ouro, também rompido duas vezes os contratos, um financiamento internacional, agora com risco inclusive de perder o financiamento. Recuperação de rodovias, se você pegar, por exemplo, o trecho Concórdia a Chapecó, da SC-283, a região dos frigoríficos, onde circula muitos caminhões, o transporte, ali não tem um metro de acostamento, né? Uma rodovia antiga que não preenche mais as condições mínimas de segurança hoje, com grande movimento, não tem perspectiva ali de ter uma recuperação, uma revitalização. A região de Capinzal, Piratuba, região turística ali também, ou seja, o governo precisa fazer um plano de recuperação das nossas rodovias e passar isso para as prefeituras. Eu acredito que, num entusiasmo de alguns prefeitos no começo aqui, até parece que isso é positivo, mas na prática, e digo isso como eu repito aqui, digo isso com a experiência de quem foi 8 anos prefeito também, isso vai ter muita dificuldade de ser operacionalizado. Eu acho que o governo tem que assumir para si isso e fazer um plano de recuperação. O que eu pessoalmente mais tenho cobrado é o governo apresentar um plano de recuperação, até para que nós possamos dizer, quando vamos em determinada região, as pessoas nos perguntam, e essa rodovia quando vai ser revitalizada, que nós possamos dizer, olha, existe um plano de recuperação, está sendo feito, e essa aqui está programada, vamos dizer, lá para frente ou daqui. Mas isso não tem, é a grande dificuldade, e o Estado tem que correr sempre atrás da emergência, ou seja, dá aquela chuva, enche de buraco, vai lá e aí vai com uma carga, duas de asfalto, não preenche só os buracos maiores, na próxima chuva já acontece muito. Isso, para quem não circula muito em rodovia, pode até parecer que eu estou falando alguma coisa meio, poxa, mas será que é assim? Mas para quem circula no estado, quem anda, e nós andamos bastante, inclusive, né? E tem muita gente que anda muito, sabe perfeitamente do que eu estou falando.
Deputado, indo para além dessa questão da infraestrutura, que avaliação que o senhor faz do governo Carlos Moisés até agora?
Olha, eu vejo o governador, eu não o conhecia antes de ser governador, e penso que ele é uma pessoa bem intencionada e tem boas intenções com Santa Catarina. Eu acredito nisso, que sim, acredito na boa intenção do governador. E acho até que tem, de uma forma ou de outra, buscado fazer, enfim, tentar impor aí o seu ritmo de governo. Agora, é preciso que essas demandas que estão represadas, esses anseios da sociedade, sejam encaminhados, né, de forma o quanto antes possível. Isso que nós falamos, tem essas grandes filas e listas de espera da área da saúde, é um dos grandes gargalos. Em termos de infraestrutura, essa questão das rodovias está aí mostrando que nós precisamos mais ação. O governo está com uma boa arrecadação, está aumentando a arrecadação por conta da mudança tributária. Isso tem um impacto aí, segundo estimativas, de R$500 milhões a mais por ano. Então, com esses recursos a mais que ele está arrecadando em função dessas mudanças tributárias, eu espero que ele possa, o quanto antes possível, começar de fato a fazer ações estruturantes para Santa Catarina. Eu acredito, como disse, repito, na boa vontade do governador. Sei também que sentar na cadeira de governador, não, as coisas não são fáceis assim, não é chegar lá e só dizer eu vou fazer. Mas há uma expectativa de Santa Catarina. O próprio governador foi eleito num contexto de que se esperava algumas ações importantes para Santa Catarina. Nós estamos na expectativa e eu espero que ele possa deslanchar o seu governo daqui para frente, mas até o presente momento as dificuldades que a gente tem percebido do governo, vamos dizer, deslanchar e atender essas demandas são grandes.
Eu queria perguntar para o senhor uma questão mais específica do governo Moisés. Nós estamos gravando esse programa no dia 28 de agosto e recentemente acabou provocando grande controvérsia nas últimas semanas em Santa Catarina a iniciativa do governador de aumentar a tributação sobre os agrotóxicos, até uma ação que vai um pouco na contramão da linha de pensamento do próprio governo federal, que é do mesmo partido do governador. Qual é a sua opinião sobre essa iniciativa em específico do governo estadual?
Olha, eu acredito que essa iniciativa, esse debate sobre a questão dos agrotóxicos é importante que seja feito em Santa Catarina, inclusive o tipo de agrotóxico que está sendo usado. Por exemplo, nós podemos olhar para a Europa. A Europa utiliza defensivo agrícola, mas ela tem feito uma seleção desses defensivos, tem agrotóxicos que estão proibidos lá e as empresas multinacionais estão vindo vender aqui em Santa Catarina. Então tem essa discussão importante. Agora, você querer fazer isso de forma unilateral, sem dialogar com entidades, com a sociedade civil, não dá certo. A prova é que não deu certo e o governo teve que rever isso, pelo menos apresentar uma nova proposta que agora está em debate em forma de medida provisória aqui na Assembleia Legislativa. O debate é importante, mas acho que o governo, quando pretende fazer uma mudança desse quilate, é importante que ele chame as entidades, converse com a sociedade civil para que se possa estabelecer, inclusive, alguma coisa talvez escalonada, né? Porque da forma com que ficou e Santa Catarina praticando uma tributação diferente do Paraná e Rio Grande do Sul, nós temos, inclusive, uma desigualdade de competição com os estados vizinhos e, consequentemente, perderia a nossa economia catarinense.
Deputado Neudi Sareta, nós estamos chegando ao fim da gravação do Ordem do Dia, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor foi reeleito em outubro de 2018, em uma eleição totalmente marcada por um apelo de nova política, de grandes mudanças, até algumas mudanças registradas até no fato da mudança aqui da Assembleia Legislativa, de um perfil. Depois de passados 6, 7 meses dessa reeleição que o senhor, né, alcançou, qual a sua avaliação? Existe mesmo uma nova política? Alguma coisa mudou efetivamente? Como o senhor vê isso que ocorreu em 2018 hoje?
Olha, eu acredito sempre, como se tem dito aqui na Assembleia Legislativa, realmente na política, né? Eu acho que existe a boa e a má política e nós temos que tentar praticar a boa política, né? Essa questão de nova ou velha é muito relativa, né? Você pode ter alguma coisa velha que é muito boa, que foi experimentada e está ciente, e ter alguma coisa nova que não é boa. Então, não é só porque é nova ou é velha. Eu acho que tem que praticar boa política. Até porque, se nós pegarmos alguns exemplos atuais, são exemplos péssimos. Olha o que o mundo está dizendo do Brasil. O Brasil era exemplo e referência em algumas coisas, agora não é mais. Então, se isso é o novo que queria se praticar, esse novo não é bom. Agora, buscar o aperfeiçoamento, e eu acho que inclusive quando tem essas eleições é importante, essas renovações, as discussões, mas é sempre importante quando a gente quer fazer uma mudança, que essa mudança seja para melhor e não para pior. E infelizmente, em algumas coisas, as mudanças não foram para melhor. Agora, obviamente que isso tudo é sempre um motivo para reflexão, para aperfeiçoamento e para a gente buscar sempre estar em sintonia. Uma coisa é verdade, as coisas hoje mudam mais rapidamente, até pela proximidade, né, dos meios de comunicação, tá aqui a forma que nós estamos falando, talvez alguns anos atrás as coisas demoravam mais para ter alguma mudança. Hoje elas são mais instantâneas. Então é possível que esta onda, por exemplo, que teve numa eleição do ano passado, numa eleição como a de ano que vem, já seja uma onda talvez até inversa ou diferente, né?
Deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, muito obrigada pela sua participação. O senhor participou da Ordem do Dia, o podcast de entrevista da Assembleia Legislativa. Obrigada.
Obrigado a você, Suélia. Obrigado, João. Todos que acompanham aí, estamos à disposição sempre naquilo que a gente puder ajudar aí, Santa Catarina. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. no dia 28 de agosto de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts e o Apple Podcasts. Você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!